Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o coordenador do Núcleo de Estudos Avançados, UNEA, do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eurico Lima Figueiredo. Eurico Figueiredo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos radio-ouvintes da Faixa Livre aqui na Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer estar com vocês, respondendo, conversando sobre as questões relativas ao nosso país, ao nosso futuro.
Eurico, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eurico, a capacidade que o presidente Jair Bolsonaro tem de nos surpreender com os absurdos que diz e faz impressiona. Ele não passa uma semana sequer sem nos estarrecer. Uma das últimas dele, no dia em que o Brasil chegou às 400 mil mortes pela pandemia na última quinta-feira, foi ir às redes sociais criticar o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, que, de maneira muito responsável e eficiente, realizou um lockdown que chegou a zerar o número de mortes pela Covid-19 no município, chamando o fechamento das atividades de política do, abre aspas, fique em casa que a economia a gente vê depois, fecha aspas. É assustador, Eurico, a covardia e a falta de humanidade do presidente, a figura que justamente deveria dar exemplo.
O presidente Jair Bolsonaro não conseguiu, desde o primeiro momento da pandemia, entender a relação entre esta, a pandemia e a economia. Ele desprezou, na verdade, a pandemia. Ele jamais tomou uma posição de liderança em relação à sociedade brasileira, chamando para si a responsabilidade de uma coordenação nacional. Ele não chamou para si a necessidade de reunir em torno dele os governadores e prefeitos, de tal modo que pudéssemos ter uma coordenação nacional que elevasse a eficácia do combate à pandemia. Ele não entendeu que a pandemia, prosseguindo no seu ritmo frenético e mortal, iria afetar a economia da maneira como afetou, levando à morte de milhares e milhares de pessoas, e que, portanto, as coisas estavam relacionadas. A economia estava relacionada à pandemia. Era preciso primeiro dominar a pandemia para podermos voltar paulatinamente às atividades econômicas. Na medida em que nós não tivemos essa liderança, na medida em que não tivemos essa coordenação nacional, aconteceu o que está acontecendo. Milhões e milhões de contaminados, milhares e milhares de mortes. Está se prevendo que talvez Até o final desse mês, nós teremos um incrível número de 500 mil mortes ocasionadas pela pandemia, o que, portanto, não só é um problema humano, é um problema da misericórdia, é um problema da solidariedade, é um problema da piedade em relação àqueles que tanto sofrem, mas é também uma questão de planejamento, é também uma questão de liderança. É também uma questão de previsão e de racionalização das medidas do Estado visando combater esta mortandade. É como se tivessem jogado uma bomba atômica em nosso país e, de uma hora para outra, entes queridos, pessoas em carne e osso como nós, tivessem sido simplesmente varridos da existência. E, portanto, o que assistimos é o resultado dessa falta de planejamento, dessa falta de liderança nacional, que pudesse ter tido resultados muito mais positivos do que nós já tivemos. Leio hoje nos jornais, por exemplo, que a vacinação dos grupos dos mais idosos levou, nos últimos 2 meses, a uma queda de 50% dos óbitos. Ora, nós poderíamos ter evitado milhares e milhares e milhares de pessoas feridas, pessoas que eu disse, como nós, que estão padecendo porque os seus entes queridos se foram embora. Ora, eu acredito que isso deve ser devidamente apurado pelas instituições no Estado Democrático de Direito.
E essa CPI da pandemia, Eurico, dá para esperar alguma coisa dela? Eu tenho conversado com alguns senadores de oposição aqui no programa e eles têm se mostrado esperançosos quanto à possibilidade de a investigação produzir resultados que levem ao impeachment do Jair Bolsonaro. Você também está otimista em relação a essa comissão parlamentar de inquérito, Eurico?
Uma CPI é uma investigação profunda sobre determinada questão que a sociedade brasileira pretende ver examinada. E no caso da pandemia, é preciso que essa comissão leve à luz do dia as informações, que no Estado Democrático de Direito são necessárias que a sociedade brasileira tenha conhecimento. É preciso se apurar quais foram as medidas que foram tomadas, quais foram as medidas que não foram tomadas, indagar-se por que, no caso delas não terem sido tomadas, por que elas não foram tomadas. Como e quando o governo lidou com as questões da pandemia. Portanto, é preciso trazer à luz do dia questões não só relativas à pandemia, mas também à economia. Por exemplo, quando se decidiu pelo auxílio emergencial, é bom se lembrar que não foi o presidente da República que teve a iniciativa. Foi a Câmara Federal, quando era seu presidente, o deputado Rodrigo Maia. O governo, então, pressionado pela Câmara, pensou numa proposta de R$ 200. Paulatinamente, devido às pressões dos parlamentares liderados pelo presidente Rodrigo Maia, chegou-se finalmente ao patamar de R$ 600. Isso teve um efeito logo imediato em relação exatamente aos mais necessitados, aos que mais sofriam com a pandemia. Mas não foi de iniciativa do governo executivo. Foi algo que foi dado à sociedade brasileira pelo Congresso brasileiro. Por outro lado, nós sabemos também que o presidente, por um lado, receitou o chamado kit cloroquina, e ele eficácia comprovada não só por epidemiologistas brasileiros, mas pela própria Organização Mundial da Saúde. E ordenou que o Exército fabricasse milhões e milhões de doses de cloroquina, que aí estão estocadas, porque, inclusive, sabe-se, como já disse, da sua ineficácia. É preciso apurar, portanto, como ele chegou a essas conclusões, por que que ele pensou na cloroquina ao invés da vacina. Nós sabemos, por exemplo, também, que poderíamos já ter, desde o ano passado, encomendado junto a algumas fabricantes das vacinas que já estão disponíveis, de modo que pudéssemos ter iniciado muito antes a vacinação. E o que nós temos hoje é uma crise de logística, uma crise de distribuição das vacinas. Os calendários são afetados, são alterados a cada momento. Faltam vacinas. Em determinado momento, se faltou até com seringas que pudessem ser utilizados pelo corpo de saúde através de todo o Brasil. Ou seja, todas essas questões, todos esses problemas deverão ser apurados, deverão ser debatidos, deverão ser esclarecidos à plena luz do dia, como deve ser em um Estado Democrático de Direito. Não posso prever qual será a conclusão da CPI, mas desde já saúdo a necessidade dessa CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, porque o Brasil, se existem aqueles que apoiam legitimamente o presidente da República, precisa receber também o contraditório. E o contraditório é exatamente esta apuração. Qual será a conclusão? Eu não sei, não é possível prever. Mas eu acredito que o simples fato de nós podermos ter os esclarecimentos que estão hoje fechados no círculo restrito do poder presidencial, veio à luz do dia, como eu disse, e possa ser levado à consideração da sociedade brasileira. Eu acredito que essa CPI terá efeitos, portanto, extremamente positivos, benéficos para a melhor informação da sociedade brasileira, tão sofrida, tão dolorida com essa pandemia que está, que já nos levou milhares e milhares de cidadãos brasileiros e levou também ao sofrimento de milhões e milhões e milhões de contaminados que sofreram de uma maneira mais severa ou mais moderada, os efeitos desse vírus tão malicioso e que tem uma capacidade de letalidade que não respeita homens nem mulheres, idosos ou mais jovens, ricos ou mais pobres, religiosos de toda a espécie e aqueles que têm, ao longo do espectro político-ideológico, esta ou aquela oposição, esta ou aquela posição. Ou seja, é um vírus que atinge a sociedade brasileira como um todo. O Brasil precisa estar bem informado sobre o que aconteceu e sobre o que está acontecendo.
As provas sobre os crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro e por integrantes do Ministério da Saúde são robustas e muito evidentes, Eurico. E a tendência é que a CPI denuncie o chefe do Executivo por crime de responsabilidade. Eu só vejo uma possibilidade de o Jair Bolsonaro se livrar da cassação. É se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deixar de lado uma eventual denúncia, já que é o chefe do Ministério Público quem tem a atribuição de promover a responsabilização civil ou criminal dos infratores e encaminhar o processo ao Judiciário, neste caso ao Supremo Tribunal Federal. Você acredita que o Aras deixará de lado seus interesses pessoais, entre eles o desejo de ocupar uma cadeira justamente no STF e atuará em prol do país, criminalizando as condutas do Jair Bolsonaro nessa pandemia, Eurico?
É preciso, antes de mais nada, esclarecer que no Estado Democrático de Direito só pode ser considerado culpado aquele que, submetido ao devido processo legal, transitado e julgado, é condenado. O presidente Jair Bolsonaro não foi condenado a nada. Ele, por enquanto, está no gozo pleno dos seus direitos constitucionais. Se a Comissão Parlamentar de Inquérito chegar à conclusão da sua culpabilidade e se o Procurador da República, Geral da República, resolver indiciá-lo por tal, aí sim poderemos dizer, de acordo com o que decide a lei, se ele é culpado ou não. Quanto à questão da cassação, eu acredito que a cassação, o impeachment, ele produz efeitos perturbadores à vida política. Nós tivemos aí recentemente o caso do impeachment, do impedimento da presidente Dilma Rousseff e todos os seus perversos efeitos na nossa vida social, na nossa vida política, despertando a polarização, a radicalização que estamos vivendo até hoje nos nossos dias. Portanto, eu acredito que nós temos que aguardar. E temos que aguardar, de modo que em 2022, cada indivíduo, cada cidadão brasileiro, na posse dos seus direitos constitucionais, decida qual é o melhor candidato. E assim, cada cidadão irá decidir quem será o melhor para o Brasil, quem realmente poderá liderar o Brasil rumo a um país cada vez mais republicano, onde exista a igualdade de todos, a um Brasil mais democrático e tolerante, onde possamos conviver com maior alegria, com maior desejo de produzir e fazer, de um país cada vez mais justo socialmente, de um país cada vez mais soberano, ligado apenas aos seus interesses e não desta ou daquela nação, deste ou daquele país. Portanto, concluo dizendo que essa comissão parlamentar de inquérito irá trazer, como já disse na vez anterior, na pergunta primeira, irá decidir sobre o que aconteceu, como aconteceu, quais foram as causas do que aconteceu, de tal modo que nós possamos entender melhor os milhares e milhares de mortos que aconteceram e que vão acontecer, assim como os milhões e milhões de brasileiros que foram contaminados, milhões deles tendo até hoje os efeitos maléficos colaterais dessa terrível doença.
Eurico, ao longo dos últimos meses nós temos conversado com você sobre a possibilidade de os militares embarcarem em uma aventura autoritária do Jair Bolsonaro, caso ele veja seu mandato ameaçado. Desde a última vez que nós conversamos, em meados de janeiro, o presidente da República já promoveu a inédita troca de todo o comando das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, com o desejo de que os comandantes passassem a atuar para defender o seu governo, emitindo opiniões políticas. Eu queria a sua opinião para essa dança das cadeiras no topo da hierarquia das Forças Armadas e se isso muda aquele cenário que você vinha traçando das nossas últimas entrevistas, de que os militares não estariam ao lado do ex-capitão em um eventual golpe.
Esta sua pergunta, Anderson, eu acho que deve ser antecedida por outras perguntas. Perguntas que indagam, por exemplo, sobre a democracia no Brasil. Nós estamos ou não estamos num Estado democrático de direito? Perguntas. A rotatividade civil do mando político, ou seja, eleições periódicas livres para a participação dos cidadãos brasileiros? Sim. A liberdade de livre manifestação de pensamento e organização? Sim. Há pluralismo político? Sim. Há a investigação nos termos da lei em relação a todas as pessoas que ocupam cargos políticos? Sim. Ou seja, nós tivemos nas últimas décadas eventos traumáticos na nossa vida política. Tivemos o presidente Collor, que renunciou porque estava sob ameaça expressa de impedimento. Nós tivemos o impedimento da presidente Dilma Rousseff. Nós tivemos um presidente da República, de expressão internacional, inclusive, como o presidente Lula, preso. Nós tivemos governadores, como o caso aqui do governador do Rio de Janeiro, que continua preso. Nós tivemos senadores, nós tivemos deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos presos. Nós tivemos empresários de largo porte presos. Nós tivemos funcionários da mais alta administração presos. E apesar disso tudo, apesar da radicalização, da polarização que nós vemos sofrendo há já pelo menos 6, 7 anos, apesar disso tudo, todas as condições básicas do funcionamento de uma sociedade democrática nós temos. Portanto, se pensar num golpe militar ou num golpe do presidente da República apoiado pelas Forças Armadas, seria contrário a tudo isso que nós já conquistamos. Por outro lado, Há de se indagar também qual seria a reação internacional a uma aventura desse tipo no Brasil. Ora, nós sabemos que receberíamos o repúdio da comunidade internacional, expressa pelas principais lideranças do mundo. Seria um repúdio vindo dos Estados Unidos, da Europa, da França, da Alemanha, do Reino Unido, respostas que viriam da China, respostas que viriam do Japão, ou seja, de todos os quadrantes do globo terrestre. E, portanto, isso significaria não só uma perda de prestígio internacional, como um dano à nossa economia de valor incomensurável, medido em bilhões e bilhões de dólares, de investimentos que aqui se afastariam ou daqui sairiam, tendo em vista a instabilidade política, que sempre gera a instabilidade jurídica e, pior, a instabilidade econômica, a previsibilidade econômica. Ou seja, todas essas questões são pensadas à luz do dia pelos cidadãos brasileiros, inclusive por aqueles cidadãos que têm uma definição particular, que são as nossas Forças Armadas. Por isso, eu acredito que não só as Forças Armadas, como a sociedade como um todo, já ganharam um grau de maturidade suficiente para afastar do horizonte das possibilidades do nosso futuro a possibilidade de uma intervenção militar.
A grande questão, Eurico, é que os militares que ocupam cargos no executivo têm se aliado a esse projeto genocida. Um exemplo maior disso foi o general Eduardo Pazuello, que comandou o Ministério da Saúde e saiu com mais de 300 mil mortes nas costas, e agora será investigado nessa CPI do Senado. Essa complacência das Forças Armadas com o governo Bolsonaro não chama atenção, Eurico? Será que a alta cúpula aceita isso numa boa?
É preciso, Anderson, nós distinguirmos entre pessoas e instituições, entre funcionários que ocupam eventualmente certas posições do aparelho de Estado e o próprio Estado. Ou seja, na medida em que o presidente da República convida cidadãos brasileiros, de farda ou não, para ocuparem postos principais na sua máquina ministerial, isso significa que essas pessoas estão levando com elas as suas instituições. Isso é bem claro no caso de engenheiros, ou de advogados, ou de médicos, ou desta ou daquela profissão. Quando eles vão ocupar cargos nos seus ministérios, eles não estão levando as suas instituições, as suas organizações consigo. Eles estão lá respondendo pelos cargos que eles vão ocupar, tão somente como indivíduos, como pessoas, como cidadãos. Portanto, nós temos que fazer essa distinção entre o que é a instituição e o que são as pessoas. Se há muitos militares no governo, e há muitos, é porque esses militares foram convidados pelo presidente da República e pelos seus auxiliares mais próximos, os seus ministros, seus diretores, etc., para ocupar esses cargos. Isso significa que a instituição militar como um todo esteja, como esteve durante o período de 64 e 85, que foi um mando autoritário, ditatorial mesmo, tomando a conta do processo decisório político brasileiro. O processo político brasileiro está nas mãos do executivo, mas também está na mão do legislativo, está na mão do judiciário. E o que nós estamos assistindo é que quando esse presidente precisa do Congresso, ele tem que ir lá. E quando não vai, ele estabelece não um presidencialismo de coalizão, mas um presidencialismo de colisão, cujos resultados são maléficos para ele. E é por isso que nós estamos, inclusive, vivendo uma situação tão difícil na nossa economia e na vida social como tal. Se quando o presidente toma atitudes que não estão de acordo com a nossa Carta Constitucional, as pessoas, os indivíduos, os partidos, os próprios políticos vão ao Supremo Tribunal Federal e arguem se essa medida está de acordo com a carta legal. E quando ela não está, o Supremo manda tomar medidas que são cumpridas, porque existe ainda entre nós, e eu espero que exista sempre, o Estado Democrático de Direito. Então, não podemos confundir uma coisa com a outra. Quando nós falamos das Forças Armadas, nós temos que ter muita responsabilidade para entender qual é o papel delas num Estado, numa sociedade soberana como a brasileira. A questão das Forças Armadas está ligada à questão da nossa defesa nacional, está ligada à questão da nossa autonomia no cenário internacional. Nós só podemos supor que estaremos realmente protegidos num mundo tão imutável, num mundo tão mutável, digo, num mundo tão desbalanceado como vivemos, na medida em que nós temos forças armadas que possam dizer ao Brasil o que quer fazer, o que não quer fazer, protegido por eles, pelas essas forças armadas, que irão garantir a nossa integridade territorial, a nossa legitimidade como nação que não quer ser que não quer dominar ninguém, mas também não quer ser dominada por ninguém. Portanto, questões como essa são muito sérias, necessitam de muita responsabilidade e reflexão por parte não só das nossas lideranças, mas por parte de toda a sociedade. Portanto, concluo dizendo que não acredito que exista complacência das Forças Armadas em relação a esse governo, existe apenas o que deve existir. Elas obedecem ao seu comandante em chefe. Mas se esse comandante em chefe quiser desprezar a lei, desprezar a carta a qual todos nós estamos legal e legitimamente submetidos, eu não acredito que eles irão apoiar, como não apoiaram, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o presidente, de uma ou de outra maneira, quis se utilizar das Forças Armadas, tendo em vista os seus intentos pessoais, seus intentos personalistas. É essa a questão que eu respondo dessa maneira.
E como é que você tem visto os posicionamentos do Clube Militar, Eurico? O general Eduardo José Barbosa, presidente da instituição, voltou a ameaçar um golpe no país em publicações que ele fez na internet, isso após se reunir com o ministro da Defesa e também general Braga Neto. Barbosa disse que a CPI da pandemia já tem resultado definido, comparou os senadores aos traficantes Fernandinho Beiramar e Marcola, e afirmou que o Supremo Tribunal Federal tem, abre aspas, bandido de estimação, fecha aspas, em referência à anulação dos processos do ex-presidente Lula. Ainda que esses generais de pijama não sejam uma grande ameaça, Eurico, é uma posição preocupante essa do presidente do Clube Militar. E não é a primeira vez que ele age dessa forma.
Eu acho que os clubes militares, como o próprio nome diz, são clubes, ou seja, são organizações que visam propiciar aos militares, às suas famílias e também aos civis que lá estão, uma vida esportiva, uma vida social. Eu vejo esses pronunciamentos como indevidos, porque não se trata de um partido político, não se trata de uma associação política, mas é uma instituição desportiva, né, com essa finalidade de atender aos seus sócios. Por outro lado, são, em geral, oficiais da reserva e oficiais já de uma certa idade. Não acredito que os seus pronunciamentos, a não ser para um público muito restrito, a não ser talvez para um público mais amplo, civil, eles possam ser levados com maior seriedade. Inclusive porque eu acho que esses cidadãos, oficiais generais que ocupam essas posições, devem ter a devida responsabilidade em relação aos seus pronunciamentos, que já em si são indevidos, porque eles não são uma associação política, como eu disse, ao fazerem essas declarações. Particularmente, eu as julguei profundamente infelizes, Eu as julguei profundamente indevidas, porque eles não estão autorizados, nem pelos seus estatutos e regimentos, a terem esse tipo de pronunciamento, como também eles contrariam a ordem democrática em que vivemos, ao Estado democrático de direito em que vivemos, porque no Estado democrático de direito nós não podemos supor que exista qualquer pessoa ou qualquer instância que seja superior à própria lei. E a lei maior foi decidida pelos nossos constituintes, eleitos pelo povo brasileiro, em pleito livre e direto, para definir os conceitos e as diretrizes que devem orientar a nossa sociedade civil, organizada de acordo com os parâmetros civilizatórios do Estado Democrático de Direito.
Agora, esse retorno do ex-presidente Lula ao tabuleiro político, Eurico, graças à decisão do STF que considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito para julgar o processo do Triplex no Guarujá, te deixa esperançoso com relação não só à superação do bolsonarismo, mas também ao atendimento às demandas da população mais pobre pelo Executivo Federal. Lula é um nome capaz de empunhar um projeto genuinamente progressista que combata todos os retrocessos que tivemos nos últimos anos, como as reformas, as privatizações.
O retorno do presidente Lula à arena política, de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal, coloca questões que não existiam antes dessa decisão, porque se supõe que o ex-presidente Lula irá ter condições de concorrer às próximas eleições em 2022. Ora, o ex-presidente Lula está tomando uma série de providências e percorrendo movimentos que levam a acreditar que ele será o candidato. No entanto, o ex-presidente é dotado de grande tirocínio político, a meu ver. E, portanto, ele está mais atento, por um lado, ao perigo que a sociedade brasileira, a partir de uma posição de extrema-direita, liderada pelo presidente da República, ao invés de fazer avançar a democracia entre nós, ao contrário, fazer regredir há 50, 60 anos atrás. Então, eu acredito que o ex-presidente Lula estar atento à importância do momento político que nós estamos vivendo, está atento à necessidade de se constituir uma frente ampla, capaz de unir a sociedade brasileira, capaz de trazer paz à sociedade brasileira, capaz de levar a confiança num futuro mais risonho, mais prazeroso, mais erotizado e não tanático, ligado à morte, ao ódio, à cisânia, à separação entre brasileiros, mas sim à sua união. E que, portanto, eu suponho que ele deverá caminhar no sentido de construir, de ajudar a construir, do espectro político e ideológico possível da sociedade brasileira, o encaminhamento dessa frente ampla, onde, inclusive, tal como aconteceu, na Argentina, ele possa, por um lado, não disputar a presidência como, o seu principal titular, como candidato a presidente, no caso da Argentina, Kirchner, resolveu ser a vice-presidente, em nome dessa união da sociedade argentina, e acho que ele pode até ser apenas um estadista que vá ficar no processo político que estamos agora vivendo como um artífice dessa construção, porque o maior retrocesso que nós poderíamos viver seria a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, com tudo que aí está, representando a grosseria, a rudeza, A negação da ciência, o desprezo à educação, o desprezo à diversidade, o desprezo aos dissensos que em toda a sociedade existe. Nós precisamos indagar, se o legislativo tem erros, tem. Se o Supremo Tribunal Federal tem erros, tem. Se os empresários têm erros, se as classes trabalhadoras têm erros, todos nós erramos, todos nós cometemos erros. E que, portanto, não é a partir apenas da constatação dos nossos erros, mas também dos nossos acertos, que nós podemos encaminhar um caminho, um horizonte mais repleto de possibilidades de uma vida política que seja não apenas mais prazerosa, porque mais tolerante, mas também mais eficaz em relação aos principais problemas que aí estão. Eu acredito que a democracia coloca questões que só mais democracia é capaz de resolver. E, portanto, a reentrada do presidente Lula no jogo político, no baralho político, completa o baralho político, porque, sem dúvida nenhuma, ele é uma liderança de expressão nacional e internacional. E na medida em que ele não está nesse jogo político, na medida em que ele não faz parte desse baralho político, a cena política não fica completa. E nesse sentido, eu acredito que o presidente Lula irá ser extremamente importante, seja qual for o resultado das eleições de 2022.
O senhor enxerga a capacidade da esquerda em combater o ultraliberalismo nessa correlação de forças que está colocada no nosso país atualmente, Eurico? O que deveria mudar? O que os partidos ditos progressistas deveriam implementar para que pudesse haver condições de ruptura com essa lógica do grande capital, Eurico, que só provoca miséria, desemprego e morte?
Precisamos indagar quais são os dois principais modelos de desenvolvimento econômico que se nos apresenta na atualidade. Por um lado, nós temos o chamado capitalismo de mercado. Por outro lado, nós temos o chamado capitalismo de Estado. Se nós pegarmos os dados referentes a um país que cresce vertiginosamente, como a China e como a Índia em outro caso também, nós vamos ver que nesses países preponderam não o capitalismo de mercado, mas o capitalismo de Estado. São regimes capitalistas, no caso da China, um regime de capitalismo de Estado com o autoritarismo do Partido Comunista, que tem dado certo. E se prevê que esse ano, por exemplo, eles irão retomar a toda força a economia com patamares de desenvolvimento ao nível dos 15%. E quando nós fazemos essas perguntas e nos perguntamos sobre o nosso país, o Brasil, nós vemos que, de certo modo, estamos na contramão da história. Por quê? Porque as teses neoliberais dos anos 80, 90, vieram perdendo força no mundo inteiro, inclusive agora, no caso dos Estados Unidos, onde o presidente John Biden encaminhou o projeto ao Congresso estadunidense e que retoma a iniciativa do Estado na propagação da riqueza, no combate às injustiças sociais, com trilhões e trilhões de dólares, injetando na economia os incentivos necessários para a retomada do desenvolvimento norte-americano. Aqui nós estamos vivendo o contrário. Portanto, eu acredito que as questões relativas à reativação da economia, no combate à miséria, no combate às desigualdades, no combate aos desequilíbrios regionais do nosso país, passam por uma série de respostas que não serão dadas por mim ou por você, Anderson, serão dadas pelos candidatos que irão se apresentar ao povo brasileiro. Eu acredito que nós temos um conjunto de questões que precisam ser anunciadas, que precisam ser colocadas ao julgamento do cidadão brasileiro. Em primeiro lugar, é a república. Nós precisamos de mais república. Nós precisamos de mais igualdade dos cidadãos brasileiros entre si. Quando eu falo que a república é a questão da igualdade, eu estou dizendo que homens e mulheres desta ou daquela outra cor, quando eu estou dizendo que, independente das suas religiões, dos seus credos políticos, todos devem submeter ao império da lei, que existe o exercício da meritocracia, que aqueles que se esforçam mais tenham mais, que aqueles que se dedicam mais ao trabalho tenham garantias do seu sucesso, e que haja o respeito irrestrito à coisa pública. É proibido roubar, é proibido ser corrupto, e aqueles que se atreverem a roubar aquilo que é de todos sejam punidos exemplarmente. Nós precisamos de mais democracia. Nós precisamos de mais capacidade de expressão dos desejos das grandes maiorias marginalizadas, de todo e qualquer benefício. Nós precisamos que, essas massas sejam incorporadas ao nosso sistema político, ao nosso sistema social, ao nosso sistema econômico, que sejam levadas a eles os maiores benefícios da cultura e do conhecimento. Nós precisamos, portanto, de um país que também seja mais soberano em relação ao que os outros querem de nós. Mas antes de saber o que os outros querem de nós precisamos saber o que nós queremos de nós mesmos, qual o país que nós queremos construir, qual o futuro que nós queremos para nós mesmos, mas principalmente para os nossos filhos e netos. Que nós tenhamos a capacidade de dizer sim quando queremos dizer sim e não quando queremos dizer não. E que para isso tudo, para que essas demandas todas sejam atendidas, nós precisamos ser capazes de ter um desenvolvimento econômico que propicie isso tudo, que propicie mais república, que propicie mais democracia, que propicie mais justiça social, que propicie mais soberania e autonomia do Brasil no concerto das nações. Nós estamos emperrados, na última década sem saber para onde ir. Nós ficamos bloqueados em relação ao nosso horizonte. Vejo com muita preocupação, hoje, quando milhões e milhões de jovens brasileiros não têm qualquer oportunidade de trabalho, quando o desemprego chega à casa dos 14 milhões ou mais, quando, portanto, se fecha à juventude a possibilidade de ter um futuro risonho, de ter um futuro promissor, e que, portanto, unidos pelo mesmo propósito de ter um Brasil cada vez mais forte, de ter um Brasil cada vez mais unido, nós tenhamos agora, passando pela desunião, pela cisânia, pela divisão entre nós. Eu acredito, portanto, Anderson, que quem irá decidir isso, repito mais uma vez, não será nem eu nem você, mas será a capacidade daqueles que se apresentarem postulando a liderança da sociedade brasileira, oferecer caminhos, oferecer possibilidades, oferecer horizontes que possam levar ao Brasil aquilo que nós todos queremos, ou seja, a felicidade entre nós.
Eurico Lima Figueiredo, muito obrigado por o senhor estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Muito obrigado, Anderson, pela oportunidade que tive de estar aqui mais uma vez no Faixa Livre e levar também aos radiovintes minhas saudações finais, esperando que todos estejam bem, que se cuidem, e que tenham, um bom dia. Muito obrigado.
Conversamos aqui com o coordenador do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eurico Lima Figueiredo. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.